ali esperando a liberação da pista, e agora temos essa confirmação da Polícia Rodoviária Federal em relação à liberação de uma das faixas no sentido litoral. Tem também informação que chega com o nosso repórter Luiz Fernando Hanisch, falando sobre uma aferição de radares na linha verde sentido Pinheirinho. Tem bloqueio total de forma temporária. Então, além daquela obra que nós tínhamos falado na altura da Frangão, temos também mais essa situação, aferição de radares bloqueando de forma temporária a linha verde sentido Pinheirinho. Equipes da Prefeitura e da CETRAN estão no local, e ali na altura do Jardim Botânico, na passarela do Politécnico, na estação Tubo, você vai encontrar esse bloqueio. São dois pontos de atenção, então, ali no Jardim Botânico sentido Pinheirinho e também no Pinheirinho sentido Contorno. Muita atenção você que passa pela linha verde nesta manhã. Obrigado, Luiz Fernando Hanisch, que nos acompanha também durante a tarde, atualizando tudo que é notícia, tudo que importa para você em 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC. 10h19. Doze graus em Curitiba, o sol aparece, a temperatura está subindo um pouco mais rápido hoje na comparação com ontem, embora tenhamos registrado temperaturas mais frias hoje em 11 cidades do Paraná. 11 cidades do Paraná registraram hoje temperaturas mais frias do que ontem. Não foi o caso de Curitiba, mas foi o caso de municípios aqui da região metropolitana. Colombo, Fazenda Rio Grande, Lapa, também nos Campos Gerais, a cidade de Ponta Grossa, e no litoral, a cidade de Antonina. São 5 das 11 cidades que tiveram hoje o dia mais frio de 2026. Muitas paisagens pintadas de branco, com a geada afetando principalmente a região centro-sul do estado do Paraná, Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba também. Para você que não aguenta mais o frio, temos uma notícia animadora: pelo menos as mínimas vão ficar mais altas nos próximos dias. Não é lá aquela mínima tão alta assim, mas na comparação com os últimos dias, de fato é um acréscimo intenso nas temperaturas. Tivemos ontem em Curitiba a mínima de 2 graus, hoje a mínima foi de 4 graus, para quarta e quinta-feira a previsão é de mínima de 7 graus. Ainda é muito frio, frio bastante intenso, mas menos intenso na comparação com os últimos dias. Neste exato momento em Curitiba, os termômetros marcam 13 graus, a máxima prevista para hoje é de 20 graus, sem previsão de chuva. Chuva que inclusive não deve ser registrada até o fim da semana. Quarta e quinta-feira ainda temos a presença do sol, céu claro, mínimas de 7, máximas de 21 graus. Na sexta-feira o tempo fica mais nublado, não há previsão de chuva, mínima de 12, máxima de 19. E no fim de semana, o sábado começa com o tempo nublado também, com mínima de 14, máxima de 20 graus. Por enquanto, a chuva só está prevista para domingo. É assunto para a gente tratar nos próximos dias, porque o fim de semana ainda está longe e muita coisa pode mudar até lá. Por enquanto, ficamos com essa previsão, que os próximos dias ainda serão com muito frio pelas manhãs e temperaturas na casa dos 20 graus durante a tarde. Mas o dia começou com movimentação policial intensa, investigação da Polícia Federal visitando endereços em Curitiba. A Isabela Miranda está acompanhando esses detalhes. São as primeiras informações confirmadas pela Polícia Federal. Muito bom dia, Isabela. Quer dizer que o pessoal estava vendendo dinheiro falso pelas redes sociais.
Exatamente, Ângelo. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham por aqui nesta terça. Esse comércio, né, clandestino de cédulas falsas aqui em Curitiba está sendo alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira. Eles estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão por meio da Operação Denário de Terzi. De acordo com a PF, a investigação iniciou após várias pessoas terem sido flagradas adquirindo esse dinheiro falso acesso por meio das redes sociais. A apuração ainda teria indicado que os suspeitos seriam responsáveis pela abertura de contas bancárias e também pela movimentação do dinheiro, ajudando fornecedores em todo o país. Essas são as primeiras informações que a gente tem. Claro que a gente segue acompanhando os desdobramentos dessa operação e trazendo mais atualizações ao longo de toda a nossa programação aqui em 100.3.
Se você vê anúncios de cédulas falsas, não compre, denuncie, né? É a coisa óbvia a se fazer. É engraçado até, de certa forma, né, ver às vezes como o pessoal sente que a internet ainda é um ambiente que você pode fazer qualquer coisa, né? O pessoal às vezes não tem nem vergonha de postar crimes como esses e construir, inclusive, né, provas contra si mesmo. Uma situação que chama a atenção, né, pela forma inusitada como esses criminosos faziam esses anúncios. Mas se for falar de economia de verdade, tem muito assunto aqui no Paraná, né, Leonardo Gomes?
Com toda certeza, já que a gente está falando de um movimento esperado, mas que chama atenção em números, a quantidade de veículos emplacados, cada vez maior aqui no estado do Paraná, desde que nós tivemos um anúncio no ano passado de que o Paraná passaria a ter a menor alíquota do IPVA em todo o Brasil. E ali mesmo, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, o próprio governo do estado já começou a anunciar aumento no número de emplacamentos e a transferência de domicílio, que isso pode ser feito até com certa facilidade. Pagando, consegue resolver. E muita gente transferiu o carro, deixando de pagar alíquotas superiores a 2%, 3%, quase 4% para pagar 1,9% aqui no Paraná. E esse número já está se consolidando. A gente tem uma alta de um ano para outro. Na verdade, comparando, né, janeiro a abril deste ano, e aí sim, com o mesmo período do ano passado, ou seja, o primeiro quadrimestre, 38,5% de alta. Foram 229 mil registros no primeiro quadrimestre de 2026, contra 165 mil no ano passado, segundo dados do Detran. Dos quatro meses analisados, a alta mais expressiva ocorreu no mês de março, com 54%, quando 67.500 veículos foram registrados no Paraná, 23.600 a mais que no mesmo mês de 2025, com quase 44 mil. Foram, inclusive, um pouco mais de 44.300 novos veículos e 23.200 registros de outro estado. É aquilo que eu comentava, quando o proprietário transfere o domicílio do automóvel. É como se 2.100 veículos por dia recebessem placas paranaenses registradas, portanto, pelo Detran. Segundo o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, o crescimento já era esperado desde o anúncio da nova legislação tributária.
Nós estamos já sentindo esse duplo efeito: o aumento do emplacamento de veículos no Paraná, após o anúncio da redução do IPVA, seja pela venda de veículos novos, seja pela transferência, né, o retorno de veículos que estavam em outros estados.
O número de primeiros emplacamentos responde, claro, pela maior fatia do resultado paranaense, ou seja, comprou carro no Paraná, naturalmente é emplacado aqui no estado, mas a alteração do local de registro do veículo de outro estado para o Paraná também possui um resultado expressivo. No primeiro caso, 152.600 novos veículos foram emplacados no estado. Já a transferência do veículo de outros estados para o Paraná responde por cerca de 34% do número total, com 76.700, alta de 16,5% em relação aos 65.800 automóveis com registro de domicílio atualizado em 2025. Os números, enquanto a dinheiro, efetivamente, o caixa do governo do estado sendo beneficiado por essa nova regra fiscal, não foi divulgado. Mas é natural que, em vez de. A gente imagina, né? Muita gente pensou: puxa vida, o governo do estado está abrindo mão de receber o imposto, diminuindo para 1,9, mas agora a gente pode estar dizendo que, com essa alta no número de emplacamentos, o número pode estar muito parecido, ou até mesmo o governo do estado pode ter sendo beneficiado e recebendo ainda mais dinheiro em caixa com o pagamento do IPVA.
Seguimos falando de economia, agora das exportações do Paraná, que cresceram quase 8% em abril, ao somarem 2,24 bilhões de dólares, frente aos pouco mais de 2,8 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O desempenho positivo de abril foi puxado principalmente pelo aumento das exportações de soja em grão, óleo e farelo de soja, além das máquinas de terraplanagem e perfuração. O maior avanço proporcional entre os principais produtos exportados foi observado no óleo de soja, cuja comercialização, né, internacional praticamente dobrou em um ano. Um volume financeiro que passou de 50 milhões de dólares para 101 milhões, o que representa um aumento de quase 95%. Além do avanço na comparação anual, abril marcou o quarto mês consecutivo de crescimento das exportações paranaenses em 2026. Em janeiro, as vendas externas totalizaram 1,4 bilhão de dólares, passando para 1,8 bilhão em fevereiro e 2,1 bilhões em março, até alcançar o patamar de 2,24 bilhões de dólares em abril. Na avaliação do diretor-presidente do IPARDES, o Jorge Calado, o resultado só pode ser alcançado graças a acordos fechados com mercados e rotas alternativas diante dos conflitos na Europa e Oriente Médio.
Mesmo com os tarifaços em vigência, mesmo com os conflitos geopolíticos, a comunidade produtiva do Paraná tem buscado rotas alternativas, o que nos traz só bons resultados em termos de balança comercial, em termos de superávit, em termos de desenvolvimento do Paraná como um todo.
Entre os principais destinos das mercadorias paranaenses estão Índia, China e Colômbia, que tiveram papel relevante no crescimento das exportações estaduais em abril. As vendas para a Índia alcançaram 76% entre abril de 2025 e 2026, passando de 57 milhões de dólares para 100 milhões de dólares. Para a China, que é o principal parceiro comercial do Paraná, o crescimento foi superior a 6%. Já as exportações para a Colômbia mais que dobraram no período, com alta de 110%. No acumulado do ano, a China segue como principal compradora de produtos paranaenses, concentrando quase 24% das exportações estaduais. Na sequência aparecem Argentina, Estados Unidos, Índia e México. Entre os países que mais ampliaram as compras de produtos paranaenses nos quatro primeiros meses de 2026, destaque para a Índia, cujas importações cresceram quase 61%. O Japão apresentou expansão ainda maior, de 115%.
10:30, 10:30, primeira pausa aqui no Paraná TMC, nós seguimos até 11:00 da manhã. Fique conosco, o intervalo é rápido, já já voltamos com mais notícias que importam para você.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
TMC. 10:33. Não falei que o intervalo era rápido? Já voltamos. Temos mais informações para você nesta terça-feira. Hoje, dia 12 de maio de 2026. Em Curitiba, o sol aparece, os termômetros marcam 13 graus. A máxima prevista para hoje, 20 graus, segundo o CIMEPAR. Vamos atualizar mais notícias por aqui. Hora de girar com os destaques. Começando com as atualizações do Legislativo, o Conselho de Ética da Assembleia aprovou 3 punições contra o deputado Renato Freitas, do PT, por quebra de decoro parlamentar. O colegiado definiu 2 suspensões de 30 dias por causa de manifestações em um supermercado e por uma confusão na Comissão de Constituição e Justiça. A terceira e mais grave representação resultou na recomendação da perda do mandato devido a uma briga no centro de Curitiba, filmada no ano de 2025. O pedido de cassação será encaminhado agora para análise da legalidade da CCJ. A aplicação de todas as penalidades, inclusive a perda do mandato, dependerá de votação final no plenário da Assembleia. Já já os detalhes.
E a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou novas regras de funcionamento para espaços pet-friendly em estabelecimentos comerciais. O projeto cria normas de convivência, higiene e circulação para shoppings, restaurantes, bares e hotéis que aceitam animais. Os locais precisam sinalizar a permissão de forma visível e exigir que os animais fiquem presos à guia sob supervisão constante de um adulto. Em locais de alimentação, a permanência será limitada a áreas específicas para respeitar a norma, as normas da vigilância sanitária. O texto prevê prazos de adequação e também advertências para estabelecimentos e tutores em caso de descumprimento.
E o programa Assembleia Itinerante acontece nesta semana durante a Feira Expo Ingá, em Maringá. De terça até sexta-feira, os deputados estaduais instalam a base de atividades na cidade para aproximar o parlamento da população do norte do estado. A estrutura vai oferecer serviços gratuitos, como os atendimentos jurídicos prestados pelos advogados da Defensoria Pública. A Escola do Legislativo realiza palestras sobre inteligência artificial, compras governamentais e enfrentamento à violência contra a mulher. As ações acontecem no estande montado na Arena da Democracia e no auditório do Parque de Exposições.
A Câmara Municipal de Curitiba aprovou em votação definitiva a criação do programa Curitibinha Amigo dos Animais. O projeto foca na educação de crianças e adolescentes sobre posse responsável, prevenção de doenças e combate aos maus tratos. As ações educativas serão realizadas nas escolas da rede pública municipal para orientar os estudantes sobre a dignidade animal. O texto do vereador Noriceto foi aprovado por unanimidade no plenário e agora vai para a sanção do prefeito Eduardo Pimentel. A intenção é reduzir o abandono, conscientizar as novas gerações e diminuir os riscos à saúde pública na cidade.
O Hospital Veterinário da UFPR está tratando uma bugio resgatada em estado crítico no município de Contenda, aqui próximo a Curitiba. A macaquinha foi encontrada na beira de uma estrada com sinais graves de desidratação e presença de larvas pelo corpo. A primata, batizada de Esperança, não conseguia se sentar e havia permanecido 2 dias ao lado do seu filhote, que morreu de pneumonia. A equipe veterinária identificou fraqueza muscular e sinais de infecção generalizada assim que a fêmea deu entrada na instituição. Com a melhora do quadro clínico, a paciente começou a receber sessões de fisioterapia motora.
As sessões de fisioterapia ajudaram a bugio a fortalecer a musculatura das pernas, dos braços e da cauda. O tratamento contínuo fez com que ela reduzisse os efeitos da fraqueza generalizada gerada pelos dias de imobilidade na beira da estrada. A veterinária Thaís de Oliveira Moura conta que a primata apresentou melhora rápida na coordenação e hoje já consegue brincar e subir em árvores. O hospital acompanha agora o ganho de peso da paciente antes de autorizar a alta e a devolução do animal. A liberação também depende do crescimento da pelagem, que foi raspada para os exames clínicos.
No noticiário nacional, o índice oficial de inflação do Brasil desacelerou e registrou taxa de 0,67% em abril, apontam os dados do IBGE. O novo resultado veio logo após o índice subir 0,88% no mês de março, impulsionado pelos impactos da guerra no Irã. O grupo de alimentação e o preço da gasolina continuaram pressionando os gastos do consumidor e segurando o índice de preços em alta. Apesar do freio, a taxa de 0,67% é a mais alta para os meses de abril em 4 anos, desde o ano de 2022. No acumulado de 12 meses, a inflação atingiu a marca de 4,39% no país.
O que é notícia no mundo, você acompanha também aqui no Paraná TMC. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, destacou renunciar ao cargo após as derrotas nas eleições locais do último fim de semana. Starmer enfrenta pressões no Partido Trabalhista devido à renúncia de secretários de governo e de assessores próximos do gabinete. Em reunião realizada nesta terça-feira, o premier admitiu a responsabilidade pelo resultado ruim nas urnas, mas ressaltou que não há nenhuma disputa formal pela liderança. Ele recebeu o apoio de diversos ministros aliados e garantiu que seguirá com o projeto de governo. A administração de Starmer tem menos de 2 anos e lida com desgastes contínuos na política britânica.
No destaque do futebol, o zagueiro Carlos Terán sofreu uma nova lesão e mantém uma sequência de desfalques na equipe do Atlético. O colombiano de 25 anos foi substituído com 7 minutos de jogo na derrota para o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. O departamento médico confirmou uma distensão na coxa e a recuperação deve levar pelo menos 2 semanas. Com o diagnóstico, Terán é desfalque no duelo contra o Atlético Goianiense nesta semana. O jogo que vale vaga na Copa do Brasil. O defensor já desfalcou a equipe em 4 jogos no Campeonato Brasileiro por não conseguir suportar a sequência de jogos da temporada.
Na cultura, o espetáculo teatral O Filho será apresentado em Curitiba no dia 24 de maio no palco do Teatro Guaíra. A obra acompanha um adolescente de 16 anos que tenta reencontrar sentido na vida durante um processo de depressão pós-separação dos pais. A montagem brasileira é dirigida por Léo Stefanini e conta com Gabriel Braga Nunes e Maria Ribeiro em um elenco de peso. O texto original é do cineasta francês Florian Zeller e já teve versões de grande sucesso no teatro e no cinema. Os ingressos partem de R$50 e estão disponíveis na bilheteria do teatro e no Disque Ingressos.
Esses e outros destaques ao longo da nossa programação, agora 10h40. Vamos com as informações completas agora em relação ao deputado estadual Renato Freitas do PT, porque o Conselho de Ética da Assembleia decidiu cassar ou recomendar a cassação do mandato do parlamentar petista. Segundo o parecer do relator Márcio Pacheco do Republicanos, Freitas quebrou todas as regras do Código de Ética da Casa ao ter uma briga com um manobrista no centro de Curitiba. Foi uma briga em novembro de 2025, registrada, filmada e amplamente divulgada nas redes sociais. O voto do relator foi seguido por quase todos os membros do Conselho de Ética. Apenas o deputado doutor Antenor, que também é do PT, votou para manter Renato Freitas como integrante da Casa de Leis. Vamos acompanhar agora o momento em que o presidente do Conselho de Ética, o deputado delegado Jacovoz, do PL, anuncia o resultado dessa votação.
Com voto contrário do doutor Antenor, deputado deste Conselho, e com a maioria dos votos desse Conselho, eu declaro cassado perante esse Conselho o mandato do deputado Renato Freitas, com recurso necessário e obrigatório à Comissão de Constituição e Justiça.
Na sequência, o deputado Renato Freitas foi ao plenário e usou a tribuna para se defender, afirmando, mais uma vez, que passa por um processo de perseguição política e que vai recorrer da cassação no Conselho de Ética.
Essa Casa de Leis, de vários casos de corrupção, de ilegalidade, de crime, nunca, essa palavra tem força, nunca cassou ninguém. E eu, coincidentemente, que denunciei a corrupção, fui cassado. O Estado, ele arma muitas arapucas na nossa caminhada, mas eles não são deuses. E eu te digo, Deus é mais. E só ele é que pode escrever, de fato, a nossa história. Meninos mimados que se acham deuses não podem reger a nação.
Agora cabe ainda um recurso à Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar a legalidade dessa decisão do Conselho de Ética. Caso avance na CCJ, aí sim esse parecer que recomenda a cassação de Renato Freitas será analisado em plenário, ou seja, todos os deputados e deputadas vão votar pela cassação ou manutenção do mandato do deputado petista. Só aí, então, com essa votação final, é que saberemos se Renato Freitas segue ou não com o cargo. E se for cassado, vale lembrar que Renato Freitas pode ficar inelegível e não poderá disputar as eleições de outubro. Ele, que já é pré-candidato do PT ao cargo de deputado federal, né? Vamos acompanhar nas próximas semanas como se desenrola esse processo na Assembleia Legislativa. A tendência é que a CCJ analise no seu próximo encontro, né, do colegiado, esse parecer do Conselho de Ética. E aí sim, caso aprovado pelo CCJ, caberá ao presidente da Casa, Alexandre Cury, pautar esse assunto no plenário. Agora 10h44, uma rápida pausa aqui no Paraná TMC, vamos até às 11 com muita informação que importa para você. Fique conosco, já já mais destaques da nossa programação.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Oi, aqui é o Richard Rasmussen, biólogo. Sabia que a coruja gira o pescoço 270 graus e enxerga tudo à sua volta? Pena que nós humanos não conseguimos fazer igual. Por isso, ao sair do carro, faça o giro da coruja. Gire o tronco e abra a porta com a mão contrária. Você aumenta sua visão e evita acidentes com ciclistas e motociclistas. Faça o giro da coruja. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Prefeitura de Curitiba, trabalhamos juntos.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte, a outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Ronsul, rolamentos, correias e correntes. Acesse ronsul.com.br.
Esporte TMC, domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. TMC.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Álamo Benefícios, relaxa. A gente se vira e resolve rapidinho.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Oi, oi, uma ótima terça-feira para você que está sintonizado aqui em 100.3. Quem escuta sabe, e você, claro, fica sabendo das notícias que importam para você, mas também das novas tecnologias que chegam para te trazer mais conforto e bem-estar. Eu sou Isabela Miranda e conversei com a doutora Isabela Chimizo sobre as vantagens dos alinhadores ortodônticos. Além da estética, eles ainda garantem mais conforto no dia a dia e facilitam muito a higienização. Confere aí.
Sim, o conforto é muito grande. Veja que o paciente pode remover para se alimentar. Isso é uma dificuldade muito grande que você tem com o aparelho fixo. E a gente sempre dizia assim, olha, não coma uma coisa dura, senão você vai quebrar. Ou então machucava a pontinha lá atrás, machucava a bochecha, fazia afta. Então, e às vezes quebrava o aparelho, tinha que fazer uma consulta de emergência. Hoje em dia, com o alinhador, você não tem essas intercorrências.
Quer saber mais? Então acesse agora mesmo clearcorrect.com.br e encontre já o seu dentista.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
Dez horas 49 minutos, 10h49. Faltam 11 minutos para as 11 horas da manhã. Seguiremos até lá com muita informação que importa para você. Informação, entretenimento, esporte é o que o cardápio da TMC te oferece. Em 100.3 FM, nas plataformas digitais, no site tmc.com.br, no app da TMC e também nas redes sociais, @TMC Paraná. É onde você estiver com o conteúdo da TMC na palma da sua mão, no seu fone de ouvido, no seu rádio, no seu carro, no seu YouTube, na sua Smart TV, onde você estiver, estaremos com informação, entretenimento e esporte. 10 para as 11, hora de atualizarmos mais destaques da nossa programação. O Tribunal de Contas do Paraná firmou um acordo técnico com a Polícia Civil para combater o desvio de recursos públicos. A parceria conta com a participação da Secretaria de Segurança Pública e prevê o compartilhamento de informações técnicas e bases de dados. O instrumento quer apurar fraudes, irregularidades e atos de improbidade cometidos contra a administração pública no Paraná. O acesso a informações da polícia e cruzamento de sistemas ajudam auditores na detecção mais rápida das irregularidades cometidas por agentes públicos. A medida reforça o plano estratégico do tribunal sem gerar custos ou encargos para o orçamento.
E os objetivos dessa parceria entre os órgãos vêm ao encontro do trabalho de fiscalização de gastos dos municípios. Com a atuação integrada, os auditores terão mais facilidade para avaliar contextos que envolvam a criminalidade organizada, atuando nos contratos com a administração. As ações previstas no acordo começarão após a elaboração de um plano de trabalho que definirá regras rígidas de segurança da informação. A cooperação prevê fortalecimento das ações de orientação e foi aprovada por unanimidade unanimidade no Tribunal Pleno TSE. O voto do relator e presidente da corte, Ives Linhares, balizou, né, o processo de integração entre o tribunal e a segurança pública.
E a Polícia Civil do Paraná prendeu um homem de 27 anos com mandado expedido por condenação em crimes de roubo. O foragido foi localizado e detido durante diligências nesta segunda-feira no bairro Santa Cândida, em Curitiba. A ordem judicial de suspensão de regime prevê que ele cumpra mais de 6 anos de prisão por um roubo no passado. Segundo o delegado Matheus Campos Duarte, o condenado foi abordado na rua e não apresentou nenhuma resistência aos investigadores. O homem foi encaminhado de volta ao sistema penitenciário paranaense para o cumprimento efetivo da pena estipulada pela justiça.
A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem de 29 anos investigado pelo crime de extorsão contra um idoso na Grande Curitiba. O suspeito e um comparsa renderam um idoso de 80 anos na cidade de Colombo, na Grande Curitiba, com a promessa de entregar uma cesta básica. A vítima foi colocada dentro do veículo dos autores e obrigada a realizar transferências bancárias pelo celular, somando um prejuízo de R$3.000. As investigações apuraram que os criminosos já tinham sido presos em flagrante há poucos dias por cometerem o mesmo tipo de extorsão na Lapa. O novo mandado de prisão preventiva foi cumprido diretamente na cadeia.
A Promotoria de Justiça ajuizou uma ação civil pública contra uma empresa suspeita de fraudar obras de asfalto no município de Quatro Barras, aqui na região metropolitana. As investigações detectaram indícios de sobrepreço nas licitações e faturamento de serviços que nunca foram executados na cidade. Os auditores apontaram o chamado jogo de planilhas e o envolvimento de empresas registradas em nome de uma mesma família para forjar concorrência. A ação alega que os agentes públicos também falharam no processo de fiscalização. O Ministério Público pede o ressarcimento de mais de R$400.000 aos cofres da cidade e uma indenização de R$100.000 por danos morais coletivos.
E a Universidade Federal do Paraná assinou o termo de cooperação com o governo do estado para aderir à avaliação estadual Prova Paraná Mais. A partir de 2027, a instituição destinará parte de suas vagas na graduação para alunos da rede pública que atingirem as melhores notas. O sistema abrirá 920 vagas no primeiro ano, que representa 13% do total de matrículas de calouros da universidade. O acordo facilita o acesso dos estudantes às universidades, abrindo uma porta além do Exame Nacional do Ensino Médio e do Vestibular Convencional. A prova Paraná Mais é aplicada com 1.600 escolas públicas e a participação de mais de 90 mil alunos.
Do destaque nacional, o ministro Cássio Nunes Marques assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira em Brasília. A posse acontece com desconfiança por parte de lideranças ligadas a Jair Bolsonaro após acenos recentes do ministro ao governo Lula. Apesar das dúvidas sobre a postura da corte, líderes do Partido Liberal celebram o conhecimento técnico de Nunes Marques para o cargo. Parlamentares avaliam que a capacidade de apaziguamento do novo presidente será decisiva para evitar desgastes entre o judiciário e o grupo político conservador. Nunes Marques tem sinalizado nos bastidores a disposição para fazer uma defesa institucional constante das urnas eletrônicas.
Os ataques das forças israelenses, agora no noticiário internacional, causaram a morte de 380 pessoas no Líbano desde a assinatura do acordo de cessar fogo em abril. Os números divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde libanês apontam a morte de 22 crianças e 39 mulheres. Ao todo, a guerra na região já tirou a vida de cerca de 2.900 pessoas desde a escalada do conflito militar. Israel justifica os bombardeios afirmando que as ações matam e acabam ameaçando de forma iminente, combatendo infrações diretas ao acordo feito pelo Hezbollah. As autoridades do Líbano rebatem e afirmam que os ataques vizinhos são premeditados para minar o tratado.
No noticiário esportivo, Paraná Clube chegou à marca de 6 vitórias consecutivas na segundona do campeonato estadual. A equipe não conseguia essa sequência positiva desde a temporada de 2012 e agora garantiu presença na fase semifinal. O tricolor está a 2 jogos de voltar à elite do futebol paranaense, com a goleada por 6-1 sobre o Toledo no último domingo, goleada que você acompanhou com imagens no YouTube da TMC. O tricolor atingiu atingiu 9 vitórias em 11 partidas disputadas na segundona. A estatística leva a um aproveitamento de 87% em 2026, colocando o tricolor como time de melhor aproveitamento do futebol brasileiro, inclusive com aproveitamento melhor que o Palmeiras. O técnico tcheco mantém a cautela e reforça a cobrança pelo acesso no estadual.
E na cultura, a Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta o concerto Grande Festa da Música Brasileira em comemoração aos 41 anos de fundação. As apresentações nos dias 28 e 31 de maio trazem clássicos nacionais sob a regência do maestro Roberto Tibiriçá no Teatro Guaíra. A homenagem ao nacionalismo musical terá obras de Alberto Nepomuceno, Villa-Lobos e Francisco Mignone, acompanhadas por um grande coro misto com 60 vozes. A festa no palco também conta com a presença especial de 2 coros infantis. Os ingressos têm preços que partem de R$10 e o evento assegura o uso de recursos de acessibilidade nas sessões.
Tem acessibilidade, tem preço popular, são eventos muito especiais, estão entre os dias 28 e 31 de maio. Se você é fã da música brasileira, é fã da música clássica, fica aí a dica, um bom programa para você, a Orquestra Sinfônica comemorando 41 anos de fundação. Agora 10 horas e 47, 47 não, 57 minutos. Ainda dá tempo do Leonardo Gomes chegar com uma informação que ele trazia um pouco mais cedo aqui na nossa programação, durante os nossos giros pela manhã, né, que chamava a atenção da justificativa de uma mulher perante a delegacia, um caso que chama bastante atenção aqui no nosso estado, né, Léo?
Com toda certeza, Angelis Fire, R$20 mil foram desviados de um centro municipal de educação infantil, uma creche de Palotina, no oeste do Paraná. Quem foi apontada como a responsável por esse desvio? A tesoureira da associação, que era justamente a responsável por gerir os recursos financeiros. Claro, esse CMEI era gerido pela prefeitura e também por essa associação. E essa mulher acabou desviando esse dinheiro, chegou a ser detida, admitiu que desviou o dinheiro e usou parte para fazer apostas online, incluindo o jogo do Tigrinho. Os desvios ocorreram entre setembro e novembro de 2024, período em que a mulher era, portanto, a responsável pelo caixa da Associação de Pais, Mestres e Funcionários da cidade. As suspeitas começaram quando o povo começou a perceber que tinha movimentação financeira estranha. A partir disso, a polícia começou a investigar e identificou transferências sem autorização, além da retenção de valores arrecadados em festas e eventos promovidos para a reforma do CMEI. Durante o depoimento, ainda de acordo com a polícia, a mulher admitiu que utilizava parte do dinheiro desviado para despesas pessoais e jogos de azar online. Apenas uma parcela do valor foi devolvido, mas o montante recuperado não foi informado. Após o caso vir à tona, ela deixou o cargo de tesoureira. O inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná, que vai analisar se apresenta denúncia ou não. A TMC tenta contato com a defesa da investigada. Procurada, a Secretaria de Educação de Palotina disse que acompanha o caso desde que tomou conhecimento da investigação. Já a associação responsável por gerir todo o dinheiro que deveria ir, né, para esse CMEI, informou que contratou um advogado para representar a associação. A gente tem um caso aqui criminal, uma consequência criminal, mas existe também um processo movido na justiça que pode gerar complicações a essa ex-tesoureira.
É, dinheiro da educação desviado para apostas online, né? De fato, um assunto que está bastante em alta, inclusive foi assunto do tema que a Isabela Miranda fez com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República aqui no país, Guilherme Boulos, né? Você encontra alguns trechos dessa entrevista lá no nosso Instagram, @TMCParaná, e mais essa informação também, essa trazida agora pelo Leonardo Gomes. Léo, obrigado pelas informações, valeu demais, você volta amanhã cedinho aqui na nossa programação, né?
Cedinho, a partir das 6 da manhã, eu espero todos. Valeu, gente.
A Isabela Miranda segue por aqui também, o Felipe Armata, a Tário, tem Brian Valêncio, Luiz Fernando Hanisch. A gente fica por aqui e segue atentos às principais notícias que estão acontecendo em Curitiba, região metropolitana e em todo o nosso estado. Você acompanha as atualizações ao longo da nossa programação em 100.3 FM e nas redes sociais @TMCParaná. O Paraná TMC volta amanhã, 10 em ponto. Agora você fica fica com o Trend das 11, trazendo as principais informações que estão repercutindo na internet e nas redes sociais. E já fica conosco também, é claro, porque ao meio-dia chega o Papo de Craque, trazendo as informações mais importantes do futebol.
Não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Se em toda a rede bombou, se todo mundo postou, eu também quero esse flow. Não posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Me ligo na TMC que tudo eu vou saber. Me ligaria também se eu fosse você. Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
11 horas mais um minuto, estamos chegando ao vivo para todo o Brasil com o nosso Trend das 11. A partir de agora, atualizando, contextualizando tudo que está no nosso feed, tudo que é importante, as notícias mais buscadas no Brasil e no mundo ao longo desta terça-feira. Nada passa despercebido aqui no nosso Trend das 11. Sempre comigo, Thiago Matheus, direto de São Paulo, com 17 graus de temperatura, dia bonito, ensolarado, mas gelado. 17 graus, tá gelado ainda nesse quase fim de manhã de terça-feira. E também com Marcela Franco, direto de Brasília, um pouco mais quente, um pouco mais agradável por aí, né, Marcela? Bom dia pra você.
Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes. Sim, aqui no Distrito Federal temos 23 graus de temperatura neste momento, céu azul, o tempo tá super agradável por aqui.
E pelo Rio de Janeiro, nesse momento temos 23 graus de temperatura para você na cidade maravilhosa, Belo Horizonte, dia nublado, 23 graus de temperatura também. Curitiba, tempo aberto, poucas nuvens, mas mais gelada do que em São Paulo, 15 graus. Agora, daqui a pouco a gente gira a nossa reportagem. E em Recife tem calor, mas tem chuva também na manhã desta terça-feira, com 28 graus de temperatura. A partir de agora, não só o tempo e a temperatura, não. A gente atualiza os principais assuntos do Brasil e do mundo. Aliás, já siga a gente pelas redes sociais para ficar bem informada, bem informado também. Arroba TMC NewsBR e navegando no nosso site tmc.com.br. Mas antes de tudo, vamos às manchetes, aos destaques do nosso Trend das 11.
Tem pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Em Brasília, você acompanha a gente pelo 100.1 FM, em Belo Horizonte, pelo 88.7. O governo federal dá prazo até esta terça-feira para os bancos transferirem ao fundo do Desenrola 2.0 os 10 bilhões e meio de reais que foram esquecidos por correntistas em contas bancárias. Esse dinheiro vai ser usado para ajudar na renegociação de dívidas e cobrir possíveis calotes. Segundo o Banco Central, mais de 47 milhões de pessoas físicas e 5 milhões de empresas ainda têm valores parados nas instituições financeiras. E quem quiser recuperar o dinheiro pode contestar a transferência depois da abertura de um edital pelo Ministério da Fazenda.
Em São Paulo, a sintonia é 100.1 no FM e em Curitiba, 100.3. E sobre o assunto que a Marcela trouxe, além disso, os bancos que entram no Desenrola Brasil, eles terão até 30 dias para limpar o nome de clientes com dívidas originais de até R$100. Medida que, segundo o Ministério da Fazenda, pode beneficiar mais de 1 milhão de brasileiros. Lembrando que o programa oferece descontos de até 90% em dívidas de cartão de crédito e cheque especial, parcelamento em até 4 anos e juros de até 1,99 ao mês.
92,7 FM para você que está acompanhando a gente de Recife. O teto de renda do abono salarial está sendo reduzido gradualmente pelo governo e estima que mais de 4 milhões e meio de trabalhadores deixem de receber o benefício até 2030, sendo mais de 500 mil já neste ano. Pelas novas regras, o limite para receber o abono deixa de acompanhar o aumento do salário mínimo e passa a subir só pela inflação. Com isso, o Ministério do Trabalho prevê uma economia de quase 25 bilhões de reais aos cofres públicos até o fim da década.
Rio de Janeiro, na sintonia 101.3 no FM, a gente tem novas informações sobre os produtos contaminados da IP. A empresa afirma que as fotos da inspeção da Anvisa em sua fábrica de Amparo, que fica no interior de São Paulo, e foram divulgadas, acabaram, né, bombando nas redes sociais, na internet, foram amplamente divulgadas, mostrando áreas sem contato direto com os produtos, e diz que não foi encontrada contaminação dos itens da marca. A marca mantém a produção paralisada desde a última quinta-feira para acelerar as mudanças exigidas pela vigilância sanitária.
Pois é, o relatório da agência apontou falhas no controle de qualidade, corrosão em equipamentos e 80 lotes com resultados microbiológicos fora do padrão entre dezembro do ano passado e abril deste ano. Enquanto isso, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirma que a Anvisa também analisa medidas jurídicas contra vídeos de pessoas bebendo detergente da IP nas redes sociais. Padilha diz que os vídeos tentam transformar uma decisão técnica em disputa política, enquanto a Anvisa mantém a recomendação para que consumidores evitem usar esses produtos recolhidos.
E agora, no cenário internacional, a saúde também está nos assuntos em alta nesta terça-feira. Um hospital em Nemeren, na Holanda, colocou 12 funcionários em quarentena por 6 semanas após eles manusearem sangue e urina de um paciente com hantavírus sem seguir os protocolos de segurança. A Organização Mundial de Saúde já confirmou 9 casos da cepa andina ligados a um cruzeiro que saiu das Ilhas Canárias. As autoridades acompanham passageiros e tripulantes do navio Ondius, em países como Espanha, França, Estados Unidos e também na própria Holanda. Lembrando que a OMS afirma que não há sinais de um surto maior. Quem escuta sabe, Transamérica agora é TMC. Esse é o nosso Trend das 11, que está só começando.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
Aliás, eu tô navegando aqui pelo nosso site tmc.com.br, sempre bem informado, abastecido o tempo todo. E é claro, nesta terça-feira, o destaque especial vai a uma entrevista exclusiva aqui com Hugo Mota. Recebemos Hugo Mota e ele disse aqui, abre aspas, esperamos que o STF dê aplicabilidade à lei da dosimetria. Hugo Mota também, em entrevista exclusiva aqui ao TMC 360, nega irregularidades em bagagens em raio-x de aeroporto. Ele nega também aceleração no fim da PL da escala 6x1, falou que a tramitação está acontecendo de forma equilibrada. Enfim, uma exclusiva aqui nossa no TMC 360, que está lá no nosso site. Tudo resumido para você. A notícia que importa para você ficar sempre bem informado, acesse por lá tmc.com.br. Além dessa exclusiva com o Hugo Mota, tem muitas informações do esporte. Por exemplo, há 30 dias da Copa do Mundo, 2 países já não têm mais chances de título. É, por que será que isso está acontecendo? Entenda clicando lá, ficando bem informado, tmc.com.br. Tem também notícias da nossa política. Lula assinando decreto de 11 bilhões de reais para asfixiar as facções criminosas. E é claro, o incidente que aconteceu na zona oeste de São Paulo no fim da tarde de ontem, a Sabesp registrando 2 mortes em uma obra em menos de 6 meses na Grande São Paulo. Notícia que importa para você ficar bem informada, bem informado na manhã desta terça-feira, acessando tmc.com.br.
Agora a gente começa a atualizar aqui o nosso feed com notícia que importa para você sempre. E olha, a ida ao mercado continua pesando no bolso do brasileiro, viu, gente? Os novos dados do IBGE mostram que itens básicos como cenoura, leite e carne voltaram a subir em abril. Para explicar o que que ficou mais caro, o que que começou a dar um alívio aí no nosso bolso, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Letícia Benassi. Bom dia, Letícia.
Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo que tá ligado aqui na TMC. É isso, o bolso do brasileiro voltou, né, a sentir o peso da inflação nos supermercados. Os alimentos tiveram o maior impacto no índice de inflação do país em abril, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O grupo Alimentação e Bebida subiu 1,34% no mês e puxou a alta do IPCA, que fechou abril em 0,67%. Entre os produtos que mais encareceram estão a cenoura, leite longa-vida, cebola, tomate e também as carnes, viu? De acordo com o IBGE, a alta foi influenciada principalmente pela menor oferta de alguns alimentos e também pelo aumento no custo do transporte, já que os combustíveis ficaram mais caros no período. O diesel, por exemplo, subiu mais de 4%. Apesar disso, alguns itens tiveram queda nos preços, como o café moído, frango em pedaços, maçã e também a mandioca. A expectativa de uma safra maior de café no Brasil pode ajudar a desacelerar ainda mais os preços ao longo desse ano. Mesmo com a desaceleração em relação ao mês de março, né, especialistas alertam que a inflação dos alimentos continua impactando principalmente as famílias de baixa renda, que comprometem, né, uma parte maior do orçamento com a alimentação básica. Eu volto com vocês aí no Trends.
Valeu, valeu, Letícia. Obrigado pelas informações. Valeu. Agora, escuta só esse assunto que está repercutindo demais ao longo desta terça-feira. Tem um projeto em discussão na Câmara que quer liberar o uso do FGTS para compra de armas, munições e também acessórios. E, obviamente, já está provocando aquele debate sobre a finalidade do Fundo do Trabalhador. Quem chega com essas informações e os detalhes, a repercussão desse assunto é o nosso repórter Murilo Hernandes, direto de Brasília. Explica pra gente, Murilo. Bom dia pra você.
Bom dia.
Exatamente, pessoal. Bom dia a todos que estão ligados aqui na TMC. Esse projeto, ele começa a movimentar os bastidores aqui no Congresso, né? Justamente porque mexe com recurso que até hoje sempre esteve ligado à proteção financeira do trabalhador, né? O projeto prevê que o saldo do FGTS, ele possa ser usado na compra de armas legalizadas, munições e até equipamentos de segurança pessoal. A discussão ainda está no começo, mas ela já divide os parlamentares. Aliados da proposta, eles dizem que o cidadão ele deve ter autonomia, né, para decidir como utilizar o próprio, e defendem que a medida pode fortalecer o direito à legítima defesa. Já parlamentares contrários afirmam que esse fundo de garantia ele foi criado para situações de desemprego, doença e moradia, e não para custear armamentos. Esse tema ele ganha ainda mais repercussão porque ele acontece no momento em que o governo federal ele prepara um novo pacote para o combate ao crime organizado. A expectativa é que o Palácio Planalto anuncie medidas voltadas principalmente ao enfrentamento das facções criminosas e à integração de forças de segurança ainda hoje. Então o debate aqui em Brasília, ele acaba indo além dessa questão econômica e entra também na discussão sobre qual caminho da política deve ser seguido aqui da segurança do país. Eu volto com vocês.
Obrigada, Murilo. Assunto polêmico mesmo, que vai repercutir muito ainda. A gente segue acompanhando aqui na nossa programação da Transamérica TMC. Bom, outra coisa que está repercutindo muito nas redes sociais, acabei de atualizar aqui meu feed, é o caso do cantor Ed Mota, né? Ele passou agora a ser investigado por injúria, por preconceito, depois de uma confusão em um restaurante no Rio de Janeiro. Os funcionários que estavam ali relatam ofensivas xenofóbicas durante a discussão que rolou. Quem está acompanhando tudo isso é a repórter Luísa Rodrigues, que está ao vivo e tem todas as informações para a gente, né, Luísa? Bom dia.
Bom dia, exatamente. O cantor Ed Mota aí vai estar sendo esperado para depor nesta terça-feira sobre essa confusão aí registrada no restaurante Grado, que fica no Jardim Botânico, Zona Sul, aqui do Rio. Segundo a investigação, ele informou na semana passada que estava viajando, né, após ser intimado pela polícia. Essa ocorrência, ela começou após um desentendimento, né, envolvendo a cobrança da taxa de rolha no estabelecimento. E de acordo com os depoimentos, o cantor e amigos discutiram com funcionários e também clientes de uma mesa ao lado. Um dos homens que acompanhavam o artista, o Nicolas Guedes Copim, é investigado por lesão corporal e deve, inclusive, prestar depoimento nesta quinta-feira. Imagens de câmeras de segurança mostram Nicolas dando um soco em um cliente e arremessando uma garrafa durante a confusão. Segundo os relatos, a confusão, os estilhaços, né, atingiram uma pessoa e também chegaram a quebrar um relógio do restaurante. As imagens, né, exclusivas ali mostram Ed Mota arremessando, inclusive, uma cadeira dentro do restaurante. E agora a delegacia da Polícia da Gávea investiga o caso de lesão corporal contra um dos clientes e o cantor aparece como testemunha nesse inquérito. E além disso, a Polícia Civil aqui do Estado do Rio informou que as investigações seguem em andamento e, segundo a corporação, durante a apuração da lesão corporal, também foram apresentadas denúncias de injúria por preconceito por parte de Ed Mota, que passaram agora a ser investigadas pela unidade. A defesa, né, do cantor nega qualquer agressão por parte do artista e afirma que ele deixou o restaurante indignado com o atendimento do restaurante recebido ali. A gente segue acompanhando, já que ele vai depor, né, está aí previsto para que ele deponha, né, nesta tarde de terça-feira.
Valeu, Luísa, obrigado pelas informações. Valeu. Aliás, não é a primeira, talvez não seja a última vez que o cantor se envolve aí em polêmicas. Dessa vez, pessoalmente, no restaurante, mas basta acompanhar alguns recortes de lives que ele faz direto para ver os embates que ele acaba tendo, as falas que ele acaba fazendo, né? Polêmicas atrás de polêmicas envolvendo o cantor Ed Mota. Agora vamos falar do frio novamente, frio principalmente em algumas regiões do Brasil, especificamente falando no sul do país. A onda de frio que avança pelo sul já provoca, aliás, aquelas cenas impressionantes que corriqueiramente, inverno após inverno, outono após outono, a gente acaba acompanhando, principalmente na Serra Catarinense, com pomares congelados, aquelas cenas das roupas todas duras, né, congeladas no varal. E quem acompanha, inclusive, essa mudança no tempo, pra gente, é Isabela Miranda, direto de Curitiba, sem cachecol hoje. Isa, bom dia pra você.
É, tá mesmo.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Marcela. Exatamente. Hoje tá um pouquinho mais quente aqui em Curitiba. Deu pra tirar o cachecol, mas ó, eu tô bem agasalhada por aqui. Não tive nem coragem de tirar o pijama, tá? Mas olha só, hoje o assunto é mais voltado pra um vizinho nosso aqui, pra Serra Catarinense mesmo, em Santa Catarina, porque tivemos essas imagens, inclusive aí, de camisetas que ficaram congeladas, pomares também, maçãs completamente congeladas, que inclusive animaizinhos brincando praticamente numa neve ali, imagens assim de campos, né, da Serra Catarinense, totalmente branquinhos ali com chuva, com aquela geada mesmo. São temperaturas muito baixas aqui no sul, pelo menos nesse início de semana a partir de agora. Bom, São Joaquim registrou a menor temperatura do ano no Brasil até agora. Os termômetros marcaram 4,6 graus por volta das 6 horas da manhã nesta terça-feira. Os dados foram confirmados pelo INMET. São Joaquim é conhecida, né, como uma das cidades mais frias e também uma das mais altas na Serra Catarinense. Urubici também teve temperaturas negativas aí, chegou por volta do menos 3,4 graus Celsius nesta terça-feira. E a geada, claro, como eu comentei, cobriu diversas áreas da Serra Catarinense. As paisagens apareceram realmente bem branquinhas em algumas regiões. A gente comenta, né? A gente já foi falando sobre essa massa de ar polar que está passando aqui pelo sul do Brasil. Volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, Isa. Obrigada pelas informações. É curioso, né? Mas devem ser fofas essas imagens. É uma situação absolutamente inusitada, mas que vira aí.